Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Parabéns, galera! Sons do Brasil! Boa tarde! Hoje estamos aqui com o nosso programa de um ano no ar com vocês aí, levando tudo que está rolando na cena independente brasileira. E hoje, aqui pelas ondas da Rádio USP FM 93,7 São Paulo e região, também pelo 107,9 Ribeirão Preto e região, e falando para o Brasil, para a América, para o mundo, para a galáxia, pelo www.radio.usp.br. E hoje, aqui convidados bastante especiais, que têm muito a ver com o assunto tratado no programa Sons do Brasil, que é a música independente. Nosso convidado de hoje, grupo O Teatro Mágico, representando o Fernando Lanitelli com a gente aqui. Boa tarde, Fernando.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Parabéns por um ano de programa, que possamos apagar muitas velinhas ainda ao som de muita música boa independente.
Beleza, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E o nosso segundo elemento que a gente sempre tem aqui, que dá aquela apimentada, ajuda a gente a fazer a nossa salada de música, papo, ideias. Nada mais, nada menos que o nosso primeiro convidado lá do programa número 1, foi o nosso artista convidado. Hoje temos aqui Caio Bars. Boa tarde, Caio Bars.
E aí, Serginho, tudo bom, cara?
Beleza.
Prazerzaço estar aqui comemorando esse ano, né? Fechando esse ciclo com você, o primeiro de muitos. Queria te parabenizar mesmo pela, não só por esse um ano de Sons do Brasil, mas por toda a sua história aí com a música independente, muitos anos ajudando o Som do Brasil, os shows que você já fez com esse nome por muitos anos, o trabalho que você fez na Saraiva. Eu acho que você é um cara que tá ajudando a música independente há muitos, muitos anos, e é um prazerzaço ter você aí como amigo, como parceiro, e tá aqui comemorando esse ano de Sons do Brasil.
É isso, obrigado, Caio. Você que ajudou a gente a dar o pontapé inicial há um ano atrás, e hoje não poderia ser diferente você estar
com
a gente aqui.
Que bom que deu sorte, deu certo.
Legal, então, já vamos começar esse bate-papo. Fernando Lanitelli, o Teatro Mágico. Escolhemos assim, fizemos de tudo para que desse certo isso, porque como o nosso tema do programa, o tema principal é a música independente, a cena independente, eu tenho para comigo que o Teatro Mágico é um dos maiores cases de música independente, que prova-se que fazendo a música de qualidade, o trabalho de qualidade e sabendo fazer todo esse trabalho, sabendo utilizar as ferramentas que temos à mão, dá certo. Como que foi tudo isso? Conta pra gente lá no início a coisa toda, como, da onde surgiu.
Olha, o Teatro Mágico, eu vejo da seguinte maneira. De fato, é justamente essa junção das ferramentas que a gente tinha nas mãos para usar. Era, quando a gente começou, o que a gente tinha de tecnologia até então, não tinha nem o Orkut ainda.
Pois é. Né? Então,
para poder divulgar, para poder fazer esse trabalho mais acirrado dentro das redes e tal, a gente estava lá no início. O Teatro Mágico não é a primeira banda a colocar todas as músicas disponíveis na internet. Isso foi uma coisa que se destacou muito no nosso trabalho. Desde quando a gente começou, a relação que a gente queria era uma relação muito próxima, muito transparente, muito clara com o público. A gente sabia que era o público que daria oxigênio pra gente, né? Não era o amigo do contato, do vizinho, do conhecido, daquele fulano, não. Era a gente fazendo fila na porta, interessada no porquê, pra que esses caras estão aí com esses figurinos, cantando essas coisas, falando que a música tem que ser livre. E naquele momento a gente era uma novidade estética, né? No ponto de vista da música pop, não tinha uma banda naquele momento que juntasse a performance, a questão do circo, teatro com a música, essa coisa toda. Isso também não é novidade, né? Se você olhar na história da arte, na Grécia antiga, as pessoas já se cantavam com figurinos e blá blá blá. No Brasil, isso sempre existiu. Se você olhar até mesmo antes de Secos e Molhados, o nosso próprio carnavalizar, você poder se transfigurar num outro personagem e sair na rua e cantar tanto suas mazelas quanto as suas alegrias, isso já era uma coisa muito existente, muito comum, que já existia, mas dentro do universo pop não tinha e teve esse destaque. A partir de então, Então a gente começou a ter uma relação sempre muito próxima nas redes sociais, divulgando todo o nosso material. O que você procurar de teatro mágico, você encontra música, DVD, foto, CD, tudo. Dentro desse espírito, com esse propósito de propagar a música, de tornar a cultura cada vez mais acessível, e sentindo na carne o que é, porque a gente falar isso e sentir na carne é outra coisa. Põe a música para divulgar, bora fazer isso, bora traçar esse caminho. Foi uma coisa que nos oxigenou de uma maneira muito bacana. A gente percebeu que, sim, era fazendo a coisa mais simples, junto com o público, que a gente poderia se tornar algo bem maior. Foi quando a gente percebeu que aquele cara, aquele fã mais apaixonado, ele vai lá na grade, fica na grade do show, assiste. Quando acaba o show, ele compra lá com meu pai na barraquinha lá um CDzinho, chega na casa dele, abre uma rede social, coloca no computador, fala: amigos, ouçam isso. Pá, isso é crime. Isso nunca foi crime. Você divulgar o trabalho, você compartilhar afetividade, coisas que você gosta. Eu sempre falo isso porque...
Quando a gente fazia isso com a fitinha cassete, ninguém enchia o saco, né? Não era
exatamente
crime.
Quem aqui nunca teve uma fita cassete escrito lentas de um lado? E a gente fazia isso. Só que o que acontece? A fita cassete, aí vira o CD, né? É justamente a transformação das mídias, né? O CD passa a ser MP3. MP3 agora, aí acabou, passa a ser tudo em streaming, tá tudo na nuvem. Então, as mídias foram se transformando. E a convergência de mídias hoje, quando você abre uma rede social, você assiste, pega o celular, você fala uma música, aperta um botão, qualquer música que você quiser, toca na hora. Você não precisa mais baixar essa música, esperar alguém de um programa, um DJ, falar se a música vai entrar ou não. Então, acho que essa relação próxima com o público, clara, onde você não tem um trabalho assistencialista de ai, tô dando minha música. Não é isso. Música é que nem passarinho, ela precisa do ar pra sobreviver. Quem diz que protege sua música impedindo ela de tocar, tá fazendo cometendo o maior equívoco, assim, porque a música só vai ser forte se você tocar, a música só vai existir se alguém ouvir. Enquanto eu não ouço aquela música não existe. Então, pra milhares de pessoas ainda no Brasil, teatro mágico não existe. Tem um monte de gente que ainda não ouviu a nossa música, e de outros vários compositores.
Legal. Fala aí, o pessoal não ouviu a nossa música? Vamos já mandar uma música ao vivo pro
pessoal
aqui?
Vamos ouvir agora, então, com esse propósito de que sabemos que somos um tanto bem maior. Bora ouvir a música Pena.
Pena, ao vivo, Teatro Mágico aqui no Sons do Brasil.
O poeta pena quando cai o pano e o pano cai. Um sorriso por ingresso. Falta assunto, falta acesso. Talento traduzido em cédula, e a cédula tronco é a cédula mãe solteira. O poeta pena quando cai o pano e o pano cai. Acordes em oferta, cordel em promoção. A prosa presa em papel de bala, música rara em liquidação. E quando nós cegar, deixa desatar em nós. Solta a prosa presa, luz acesa. Lá se dorme um sol em mim menor. Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior. Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior. Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior. Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior. O palhaço pena quando cai o pano e o pano cai. A porcentagem, o verso, rifa, tarifa e refrão. Talento provado em papel, moeda, poesia metamorfoseada em cifrão. O palhaço pena Quando cai o pano e o pano cai, meu museu em obras, obras em leilão, atalhos, retalhos, sobras, a matemática da arte em papel de pão. E quando nó cegar, deixa desatar em nós, solta a prosa presa, luz acesa, já se abre um sol em mim maior. Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior. Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior. Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior. Eu sinto que sei que sou um tanto bem maior. Eu sinto que sei que sou era assim. Eu sinto que sei que sou.
Tivemos então a música Pena aqui no Sons do Brasil ao vivo. Caio Bars, um ano atrás, tivemos aqui você mostrando seu trabalho.
Sim.
Agora, você também estava começando com um programa na Rádio USP, outra frequência, vários projetos e tal. Passaram-se um ano. E aí, mudou muita coisa?
Ah, muita coisa muda num ano, né? Muitas águas rolaram aí. Outra frequência, o programa também, né? Completou o ano há pouco tempo atrás. É. Eu estava até comentando com vocês aqui antes de começar que eu estava fazendo as contas, a gente tocou mais de 300 bandas, artistas, compositores diferentes, novos, né? Claro, às vezes a gente toca alguns clássicos também, mas no geral, compositores novos e que dá muito orgulho pra gente, né? Pra mim e pra Júlia, que também apresenta o programa e produz. A gente começou com esse mesmo, essa mesma vontade que vocês aqui, né? De mostrar coisa nova, de mostrar coisa independente, de tocar os nossos amigos também, nas pessoas que a gente, com quem a gente cruza aí, que não tem os lugares. Então, quando pintou essa oportunidade, foi muito bem recebida.
E o legal, cara, não sei se acontece isso com vocês, pelo menos com a gente, é que acontece. Quando começamos, a gente tinha aquele nicho de ideia de música independente que tinha, mas quando a gente começa a se envolver com isso, começa a surgir tanta coisa nova e tanta coisa boa.
E é infinito, né? Isso não para. Como tem gente boa. E aí acontece, não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece muito, porque vai em festa de família, o papai, como é que tá o programa? Como é que tá o negócio? É, mas não tem coisa nova, né? Sempre vem um tio, um primo. Nossa, não escuto coisa nova. Pois é, realmente, porque não chega, né? A gente tava até comentando isso antes aqui, né? Conitelli também. Você tem que procurar. Mas se você procurar, que tem de coisa, é impressionante. E as coisas novas e sei lá, pega uma banda, a gente toca lá bandas muito antigas, né? Tipo, nenhum de nós. Lançou um disco ano passado de inéditas, que também ninguém fica sabendo, né? Porque os próprios caras que eram majors naquela época, não tem mais espaço hoje, né? Só que a gente tocou, mas do disco novo, nenhum de nós também. Nossa, esses caras acabaram, né? Esses caras... Não, continuaram, nunca pararam.
Assistimos show recentemente.
Lá na áudio deles, do Biquíni Cavadão também, que tá aí. Então, é um mundo que ainda tá muito efervescente e precisa ser divulgado. E por isso é muito bom o seu programa. Eu tento fazer isso também e todas as outras ações que a gente faz atrás disso, né?
Legal, tá certo. Fernando, são quanto tempo de Teatro Mágico já?
O Teatro Mágico vai completar 13 anos, dia 13 de dezembro desse ano. Antes do Teatro Mágico, eu também já trabalhava com música, tocava aqui, acolá e tal. Mas o Teatro Mágico foi justamente o projeto onde eu pude colocar tudo que eu tinha aprendido até então em termos de teatro, convidar os amigos, parceiros e parceiras para poder somar e agregar no projeto. São 13 anos, então você se manter durante 13 anos de maneira independente, fazendo música autoral, é uma luta muito grande.
No Brasil.
Quando você diz que você é independente, quer dizer que você depende de muita coisa. Você depende de um público para começar, você tem que ir atrás desse público, conversar com essa galera, sites, uma biblioteca de fotos, vídeos, textos, a sua própria comunicação, quem vai fazer a sua própria empresa. Você tem que, na verdade, possibilidade, criar possibilidade de arrumar de logística, parte de advocacia, tudo isso daí. Por quê? Porque para você existir dentro do mercado, você tem que ter determinadas documentações. Para você tocar num SESC, você tem que, né, preencher uma porção de coisas.
E atender você várias exigências.
Atender várias exigências jurídicas ligadas ao MB, que eu acho que é um pecado. Eu acho que a OMB não faz absolutamente nada para os músicos.
100%.
A OMB deveria estar fazendo isso aqui.
Exato.
Deveria ter programas de rádio da OMB em todos os estados. Deveria ter estúdio público. Deveria ter uma busca muito maior para incentivar a música nacional. Não só nacional, mas a música em si, né? Se tiver um cara aqui, mesmo que seja argentino, não tem problema. Se vier aqui e fizer uma música boa, temos que mostrar esse trabalho.
Vamos mostrar.
Então, com esse propósito de que a música é acessível a todos e de que a gente pode fazer um trabalho em parceria com aqueles que querem ser os nossos parceiros, muitas vezes é justamente o público, que eu acredito que a gente vai conseguir superar qualquer obstáculo aí, sabe, que a gente vai enfrentar.
Tá certo. Fernando, nós temos no programa Sons do Brasil momento Pitaco do Convidado, que é exatamente isso, como a proposta é a gente trazer a cena independente, tá sempre fomentando, mostrando. A gente tá falando aqui do trabalho do Teatro Mágico e tem toda essa história já caminhada. O Caio tá aqui também, estamos conversando com ele. Mas, como nós falamos aqui, o próprio Caio citou, tem vários e vários e vários trabalhos aí que não tem esse espaço para ser mostrado. Então eu vou convidar você para você dar um pitaco seu aí pra gente conhecer um trabalho que tá na área aí que a galera não conhece.
Meu pitaco de hoje é o álbum Manifesto Poesia, da cantora No Estopa. A No é uma artista plural. Eu a conheci num sarau. Ela, além de fazer dança, teatro, ela também faz parte de um grupo chamado Banda Mirim, se não me engano. Faz apresentações infantis, tem um projeto muito bacana. E ela consegue dialogar em vários lugares. Ela também faz parte de um movimento de folk que está acontecendo agora, junto com o pessoal do funk na Kombi, Renato Godard, até o
Wilson Teixeira.
E a No gravou esse álbum Manifesto Poesia, está concorrendo agora ao Prêmio Profissionais da Música como melhor artista de MPB, porque eu sou fã dela, a gente canta junto, nossas vozes se encaixam muito, eu tenho várias parcerias com ela e eu tive a honra de produzir esse álbum, Manifesto Poesia. E a música que dá nome ao álbum é justamente a música que eu vou dar como pitaco aqui pro programa.
Legal, então. Vamos lá, pitaco do Fernando Anitelli, aqui no Sons Brasil, No Estopa e a música Manifesto Poesia. Voltamos no segundo bloco.
Fotografia, vida em retalhos. Ando e paro um pouco em cada esquina. Paulistana, suburbana, minha pele respira. Poesias feitas de concreto, concreto ponto de vista. De bem com a vida eu contesto, manifesto poesia. Álbum de fotografia, vida em retalhos. Ando e paro um pouco em cada esquina. Paulistana, suburbana, minha pele respira. Poesias feitas de concreto, concreto ponto de vista. De bem com a vida eu contesto, manifesto poesia.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Eu não sei, na verdade, quem eu sou. Já tentei calcular o meu valor, mas sempre encontro o sorriso e o meu paraíso é um disto. Porque a gente é desse jeito, criando conceito pra tudo que restou. Meninas, são bruxas e fadas. Palhaço é um homem todo pintado de piadas. Céu azul é o telhado do mundo inteiro. Sonho é uma coisa que fica dentro do meu travesseiro. Mas eu não sei, na verdade, quem eu sou. Já tentei calcular o meu valor, mas sempre encontro o sorriso e o meu paraíso é onde estou. Eu não sei, na verdade, quem eu sou. Descobri da onde vem a vida, por onde entrei, deve haver uma saída. Mas tudo fica sustentado pela fé. Na verdade, ninguém sabe o que é. Velhinhos são crianças nascidas faz tempo, com água e farinha, colo, figurino, foto em documento. Escola é onde a gente aprende palavrão. Tambor no meu peito faz o batuque do meu coração. Eu não sei, na verdade, quem eu sou. Já tentei calcular o meu valor, mas sempre encontro o sorriso e o meu paraíso é onde estou. Eu não sei, na verdade, quem eu sou. Perceber que a cada minuto tem um olho chorando de alegria e outro chorando de luto. Tem um louco pulando um muro, tem corpo pegando doença, tem gente rezando no escuro, tem gente sentindo ausência. Meninas, são bruxas e fadas. Palhaço é um homem todo pintado de piadas. Céu azul é o telhado do mundo inteiro. Sonho é uma coisa que eu guardo dentro do meu travesseiro. Mas eu não sei, na verdade, quem eu sou. Já tentei calcular o meu valor, mas sempre encontro o sorriso e o meu paraíso é onde estou. Eu não sei, na verdade, quem eu sou.
Voltamos agora no Sons do Brasil, já com música aqui do Teatro Mágico. Eu não sei, na verdade, quem eu sou. Fala pra gente um pouco dessa música.
Essa música foi inspirada nos Doutores da Alegria. Meu pai chegou num domingo pra mim com um jornal e falou assim: filho, saiu uma matéria aqui no jornal e os Doutores da Alegria foram entrevistados. Eles disseram que eles não sabem se eles são doutores por ajudarem na recuperação das pessoas, se eles são atores por fazerem o trabalho da maneira que fazem, ou se são eles que são curados por poderem participar de um processo como esse. Eu achei isso uma coisa muito bonita. E aí pegaram alguns testemunhos de algumas crianças que foram visitadas por eles. E uma criança falou assim: palhaço é um homem pintado de piadas. E uma outra criança falou assim: que sonho era uma coisa que ficava no travesseiro. Eu falei: caramba, pai, isso é poesia pura, cara. Só que quando uma criança fala, no jornal não pode aparecer o nome, só aparece as iniciais, tal.
Certo.
Então tem duas crianças que são coautores da música comigo, porque eu coloquei essas duas frases e tentei escrever a música inteira com esse mesmo approach. Então eu falo: céu azul é o telhado do mundo inteiro. Velhinhos são crianças nascidas faz tempo. Eu vou dando definições tais quais as crianças deram para tentar justamente chegar nesse lugar delas, que é algo genial. Então,
maravilhoso.
Foi aí que eu, nessa tentativa, surgiu. Então, eu não sei, na verdade, quem eu sou.
Eu sou. Muito legal. Deixa eu perguntar um negócio para você, Fernando. Vocês, durante esses 12 para 13 anos de carreira, são quantos trabalhos já lançados?
A gente vai lançar agora o nosso sexto álbum. É o quinto álbum de estúdio, é porque a gente tem um álbum ao vivo. E temos 3 DVDs. Então, pô, 6 álbuns e 3 DVDs, 12 anos e meio. A cada 2 anos
tem trabalho novo na área.
Tem um trabalho novo na área.
Vocês vão lançar agora?
A gente lança agora, dia 13 de maio, no Espaço das Américas, numa apresentação junto com o Nando Reis, o novo álbum do Teatro Mágico. É um álbum diferente do anterior, chamado Grão do Corpo. Esse álbum novo, ele traz uma outra característica. O nosso álbum anterior, eu vou contar essa história porque o Teatro Mágico sempre foi muito colorido, né? Os primeiros álbuns, a primeira trilogia, né? O primeiro, o segundo, o terceiro álbum, cheio de cor na capa. Pá. Aí fizemos o álbum ao vivo, que era o quarto álbum. Aí o quinto foi o Grão do Corpo. Quando chegou na hora de fazer o Grão do Corpo, a gente já tinha lançado um baú com os 3 primeiros álbuns, o álbum ao vivo, contando a história desses 10 anos. Tá? Aí falou: pô, o Grão do Corpo é um momento novo, pra gente começar uma caminhada nova. Vamos fazer um álbum todo branco? Só que o álbum todo branco, os Beatles já fizeram. Aí a gente pensou: vamos fazer um álbum todo preto. Só que o álbum todo preto, Metallica já fez. Vamos fazer um álbum preto e branco. A gente fez o Grão do Corpo. O grão tem a ver com essa coisa da semente, daquilo que vai trazer frutos, tal, papapá. E o público falou: poxa, a gente tava traduzindo nesse álbum aquele levante de julho, né? O país atravessando um momento muito difícil. Eu passando por um momento muito sensível. Meu irmão mais velho tava se encaminhando para morar com o Papai do Céu. Então essas coisas todas foram muito densas para nós. E a gente fez um álbum que ele tem uma mensagem positiva, mas ele, você ouve nas entrelinhas ali já uma saudade, uma densidade, um certo peso, tem uma outra cor, de fato. E depois de 2 anos, praticamente 2 anos, né, do lançamento desse álbum, a gente agora trouxe uma outra coisa, um outro colorido, um outro teor, uma outra pressão, uma outra pulsação, outra textura. A gente pesquisou coisas dos anos 80, a gente foi atrás desse universo mais disco. Uhum. Até a gente produziu com o Cassim, lá no Rio de Janeiro. Até o Cassim comentou: pô, cara, isso aí parece uma coisa meio disco punk, porque é disco, mas tem uma coisa do rock. Mas essa coisa meio de você fazer um rock, mas com aquela tum, 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 com aquela pulsação sempre. Então é um álbum pra cima, as letras são mais fluídas, eu busquei muito essa característica. E é isso, dia 13 de maio, Espaço das Américas, Nando Reis e o Teatro Mágico lançando o nosso mais novo álbum.
Já deixa no radar, já anota na agenda aí, né? Dia 13 de maio tem CD novo do Teatro Mágico na área. Caio Barres.
Sim.
Falamos aí que você tem o seu trabalho solo, vocalista da banda 5 Pras Tantas, que já entrevistamos aqui no programa, lançaram recentemente o CD Bivolt, o EP Bivolt, na verdade. Sim. Programa Outra Frequência na Rádio USP, mas fora isso você tem também outra atividade que, de uma certa forma, também tá ligada à música, hein, não é?
Tem, acho que eu não consigo fazer nada que não esteja ligado à música, assim. Eu Até tentei, mas eu sempre acabo juntando as coisas, assim. Além de tudo isso, eu sou formado em design gráfico, né? Essa é a minha formação acadêmica. Trabalhei com design bastante tempo. Só que sempre nos meus trabalhos freelas eu fui pegando, fazer a capa do disco de um amigo, fazer um logo pra banda tal, fazer o site pra cantora tal. Então eu comecei a fazer cada vez mais trabalhos pros meus amigos, pras pessoas que estavam próximas, pros músicos. E aí eu criei a Cajueiro Design, né? Que é focada em fazer trabalhos, não só pra músicos, mas já fiz muito programa de peça de teatro, cartaz pra peça de teatro, pra dança.
Muito ligado à arte e cultura.
Muito ligado à arte e cultura. Inclusive, algumas coisas fora também, mas o grosso da empresa, assim, é realmente ligado no meio cultural.
Legal.
Assim.
Inclusive, eu gosto de frisar isso, o novo CD do Oder José, lançado recentemente, a capa é sua.
Ah, foi um dos trabalhos mais legais, assim, que eu já fiz, porque o Oder é um cara sensacional, né? Um cara muito... Ele é muito, muito antenado e tem muitas opiniões, assim, né? Então, você conversa com ele um tempo, é um barato. E ele... Acho que foi o primeiro disco que ele fez totalmente independente, assim. Até... A produção foi meio dele também, né? Às vezes já tinha feito um disco anterior com a produção do Zeca Baleiro, que é bem legal também. Esse disco saiu pelo selo do Zeca também, que é um outro querido, assim, um cara fantástico. A gente conversou por causa da arte do disco e tudo mais.
Zeca Baleiro, ele fala sempre assim.
É esse cara. Nossa, um cara genial também. E a ideia, esse disco chama Dia 16. E a ideia, conversei com eles, a gente pesquisou todos os fatos que aconteceram no dia 16 no mundo da música e no geral. Então o disco é um texto corrido, assim, a capa, a contracapa, o CD, batido à máquina, com várias coisas que aconteceram no dia 16.
Mas dia 16 de algum mês específico?
Todos os dias 16. Ok. Da história, né? Porque o disco chama de Dia 16, tem uma música com esse nome, porque é o dia de nascimento do Oder José. Então, é fantástico. Se vocês puderem pesquisar, assim, saiu em bastante lugar, foi bem elogiada, ficou uma capa conceitual, que é uma coisa que me orgulho muito de fazer, assim, bem, bem legal. Nem sempre você consegue que o artista tenha essa abertura, né? De fazer uma capa conceitual. Então, foi bem legal de fazer também.
Bacana, legal. Né? Isso eu achei interessante, porque realmente a capa me chamou muita atenção. Essa coisa do... Você começa a ler ali, você começa a ver vários fatos que inclusive você sabe da existência, mas nunca tinha tentado com relação à data do dia 16.
E é uma coisa, a gente queria que tivesse saído em vinil, né? Que era uma ideia ainda do Odair, não sei se ele ainda vai fazer, mas o próprio CD, ele traz essa coisa do vinil, porque você pega ele e você vai lendo, você pega a capa e você vai virando, e você vai lendo, você se relaciona com aquela arte também, né? Não é só uma coisa que você olha, bota o CD pra tocar, ou enfim, ainda que é um CD, né? Hoje em dia a gente tá falando de música na nuvem, né? Mas que você se relaciona com aquela coisa física. Então tem uma coisa de arte junto também, que completa o conceito da música, né? Que é muito legal.
Eu acho muito interessante, sabe, Caio? Porque, de fato, hoje em dia, tudo que for downloadável, as pessoas vão downloadar.
Sim.
O pessoal vai baixar música e tal. Agora, o encarte, quando a pessoa compra um CD, ela tá comprando o encarte. Ela tá comprando esse material que vem... Poxa, o que tem aqui que pode me surpreender? Que, de fato, é um outro desdobramento da música. Essa parte visual. Então eu acho muito interessante não abandonar jamais isso. Apesar das músicas estarem na nuvem, isso tudo, eu acho legal quando a gente não abandona essa parte gráfica.
Sim.
Da música.
Visual, né? É. Que pode estar no CD, pode estar no encarte, mas pode estar no palco também, como vocês fazem, sempre fizeram, entendeu? Pode estar no merchan, pode estar... Só que é um desdobramento. O artista, ele nunca é uma coisa só, né? Por mais que você seja mais músico, ou mais ator, ou mais... Você sempre consegue entrar em outros lugares. E acho que o público gosta de ver, né, o seu pensamento artístico em outras matérias também. Acho que isso não pode ser abandonado mesmo.
Tem uma coisa que eu acho até curioso. Às vezes, pra gente se inspirar pra escrever uma música, eu não saio ouvindo outras músicas. Às vezes eu vou ver um filme.
Ah, é.
Às vezes eu vou ver um quadro.
Buscar inspiração.
Ler um jornal, como você falou agora há pouco.
Exatamente. Em outro lugar que não seja a própria música.
É. Às vezes é também, né? Mas tá sempre em todos os lugares. Exatamente. É legal a gente não ficar restrito, né? Sim, numa coisa só.
Legal. Fernando, vamos mandar mais uma ao vivo pra galera aqui?
Mais uma ao vivo. Eu vou mandar uma canção lá do primeiro álbum, a canção que abre o álbum Entrada para Raros. Esse álbum Entrada para Raros, a gente está fazendo uma pequena turnê, a gente vai fazer, posso falar aqui as apresentações?
Claro.
6 de abril, Rio de Janeiro, 8 de abril, Belo Horizonte, 10 de abril, Curitiba, 13 de abril, Porto Alegre, as apresentações do álbum Entrada para Raros. Essas apresentações são retribuições a um financiamento coletivo que a gente acabou de fazer nos últimos 2 meses, onde o público teve uma participação fenomenal. Eles praticamente quadruplicaram a nossa meta, o que foi algo fantástico para todos nós, assim, no TM. O que eles queriam era, pô, a gente quer sarau, a gente quer estar mais perto e a gente gostaria de ver uma apresentação com aquelas canções lá do primeiro álbum. É o que a gente está fazendo. Então, eu vou dedicar para todos esses que foram nossos parceiros nesse financiamento coletivo, A Pedra Mais Alta.
A Pedra Mais Alta, Fernando Anitelli, o Teatro Mágico ao vivo aqui no Sons do Brasil.
Pra te enxergar sorrindo da pedra mais alta, contemplar teu ar, teu movimento, teu canto, olhos feito pérolas, cabelo feito manto, sereia bonita sentada na pedra mais alta. Tô pensando em me jogar de cima da pedra mais alta. Vou mergulhar, talvez bater cabeça no fundo. Vou dar abraçadas, remar todos os mares do mundo. O medo fica maior de cima da pedra mais alta. Sou tão pequenininho de cima da pedra mais alta. Me pareço conchinho, será que conchinha acha que sou eu? Tudo fica confuso de cima da pedra mais alta. Quero deitar na tua escama, teu colo confessionário. De cima da pedra não se fala em horário. Bem sei da tua dificuldade na terra. Farei o possível pra morar contigo na pedra. Sereia bonita, descansa teus braços em mim. Não quero tua poesia, teu tesouro escondido. Deixa onda levar todo esboço de ideia de fim. Defina comigo o traçado do nosso sentido. Quero o teu sonho visível da pedra mais alta. Quero gotas pequenas molhando a pedra mais alta. Quero a música rara, o som doce choroso da flauta. Quero você inteira em minha metade.
Vocês ouviram então A Pedra Mais Alta com Fernando Anitelli representando aqui o Teatro Mágico no programa de hoje, esse nosso programa de aniversário. Eu vou fazer esse bloco aqui um pouco mais musical, um pouco mais rápido aqui pra gente poder ganhar tempo. Eu vou pedir então pra você, Caio Bars, pitaquear no programa.
Legal, eu trouxe pra gente uma banda de Natal, chama Seu Zé. É uma banda que eu gosto muito, já toquei várias vezes lá no programa No Outra Frequência. E eu trouxe essa música porque acho belíssima, chama Desapego. E eu trouxe porque foi a última das músicas que eu ouvi, que é daquelas que você escuta e bota pra ouvir de novo. E eu botei pra ouvir de novo, ouvi umas 3-4 vezes e aí tirei no violão. Fazia muito tempo que não acontecia isso comigo. Eu acho belíssima, assim, por isso que eu trouxe ela, Desapego, da banda Seu Zé.
Com vocês então, pitaco do Caio Bars, Desapego e a banda Seu Zé. Voltamos no terceiro bloco.
Pra que gritar assim? Já tô de malas prontas com minha camisa do alecrim. Também levo nossas contas.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Um instinto primitivo que exalta a vaidade não é desculpa pra descartar minhas vontades. Sou uma coerção aceita até quando pela sociedade. Insistência bruta, forçando uma verdade. Ele espera a sua vez. O meu silêncio não é minha concessão. E suas regras não conduzem à situação. Igualdade é nosso elo de compreensão. Não é imposição, é só respeito sem complicação.
Voltamos agora no terceiro bloco e vocês já tiveram aí o pitaco dos Sons do Brasil desse programa com a cantora Mirella Nascimento e a música Minha Concessão. Essa música é do novo EP que a Mirella está lançando agora, que é o EP Sim. Então fica aí o pitaco dos Sons do Brasil desse programa. E já chamando os meus convidados aqui pro final, esse programa é um pouco diferente, programa de um ano de aniversário, um papo muito gostoso, muito legal. Fernando, já de cara agradecendo realmente você ter aceito o nosso convite aqui. Para nós é uma honra ter você, o Teatro Mágico, em um dos capítulos da nossa história aqui. Eu sempre falo que os convidados ajudam a gente a escrever um capítulo. E realmente esse é um capítulo especial para nós. Um ano, 53 edições. Lógico, tudo que a gente faz, a gente quer ter sequência, mas eu não imaginava como seria esse programa. E ter você aqui com obrigado. A gente, muito legal para nós, enriqueceu muito e eu fico muito honrado com a sua presença
obrigado
mesmo.
Obrigado de coração.
Eu acho que, como eu falei, é uma história legal dentro da música independente, que é a nossa bandeira aqui.
Uhum.
O Teatro Mágico, não depender de rádio, não depender de TV, porque hoje em dia, não tiver rádio, não tiver TV. E vocês são uma grande mostra de que é possível, uhum, sim, entendeu? Claro, planejamento, trabalho, muito trabalho.
Sim.
Mas eu acho que é um grande exemplo de...
Tenho a agradecer, obrigado, a honra é minha também de estar fazendo parte, ainda mais num momento como esse, né, aniversariando. Como o próprio Caio disse, o trabalho que você tem em relação à música independente é fundamental e a gente está aí para agregar, para somar. Podem contar com o Teatro Mágico, o que vocês precisarem, a gente está aí. Obrigado mesmo.
Legal, beleza. Dia 13 de maio.
13 de maio, no Espaço das Américas, Nando Reis e Teatro Mágico lançando nosso mais novo álbum.
E turnê por várias cidades.
E a turnê do álbum Entrada para Raros, agora em abril, né? No dia 6, 8, 10 e 13. É só entrar na nossa página no Facebook, Teatro Mágico, ou escreve Teatro Mágico em qualquer site de busca, vai aparecer lá o nosso site, tem a nossa agenda, informe-se, compareça.
Maravilha. Caio Bars, mais uma vez você
mais
com a gente
vez.
Aqui. Muito obrigado mesmo. É, você que esteve com a gente lá no pontapé inicial, há um ano atrás.
Sim.
Agora está com a gente aqui nesse aniversário, nosso programa aniversário de um ano aqui.
Prazer.
Agradecer mesmo, ajudar a escrever mais um capítulo da história aqui também, já,
isso aí.
Já várias assinaturas. Tem show aí, aproveitando, show seu, show do 5 para Tantas.
Sim, eu queria deixar todos os meus links aqui.
Isso, por obviamente. Favor, também do Outra Frequência. Daqui a pouquinho, você que está aí ouvindo Sons do Brasil, 18 horas,
tem outra
frequência no ar.
Continua
aí,
escutando,
né?
A Rádio USP aí. Bom, eu queria deixar o site do meu trabalho solo, eu lancei ano passado o meu primeiro EP como artista solo, Soltas Doses de Euforia e Algumas Mentiras Brancas, e você pode conferir e baixar no site www.caiobars.com.br. Você pode entrar também no site da minha banda de rock autoral, As 5 Pras Tantas, que acabou de lançar um EP novo chamado Bivolt, é www.5prastantas.com.br. Também tem pra download lá. A gente tem um show que eu queria dizer aqui, vai ser dia 14 de maio, vai ser no Purple House Hostel, perto do metrô Vila Mariana. O endereço é Rua Dona Avelina, 138. A gente tem feito alguns shows em hostels em São Paulo, que também tem sido bem legal. Esses shows é o pessoal da banda Marvins que tá planejando e organizando. O show vai ser junto com eles. Eu queria também deixar o endereço da Cajueiro Design, que a gente conversou aqui. É cajueiro.art.br, para quem quiser ver os nossos trabalhos lá com o mercado musical e cultural, e também contratar, para quem quiser. E o site do Rádio Ultrafrequência.com.br. Dizer também, Serginho, que a gente está numa campanha agora de financiamento coletivo para deixar o podcast do Outra Frequência no ar. Então você pode ouvir todos os mais de 60 programas pelo podcast do iTunes. Mas para isso a gente precisa ter uma assinatura anual do SoundCloud, né? Que é quem coloca o áudio lá no iTunes. Então, catarse.me/podcast outra frequência para você ver as recompensas lá e ajudar a gente. O valor é baixo, a gente precisa atingir só R$530, mas a gente consegue mais um ano com 60 episódios, as 300 bandas no ar, para quem quiser ouvir a qualquer hora.
Então, anota aí, olha que final de semana, 13 de maio, Espaço das Américas com o Teatro Mágico, e Nando Reis, lançamento CD, dia 14 de maio, 5 para as Tantas e Marvins, lá no hostel Purple House, não é isso?
Na Vila Mariana.
Na Vila Mariana aí, véio. Que belo final de semana nisso daí. Queria agradecer aqui mais uma vez nosso piloto da nave Sons do Brasil. Hoje, o comando da nave Sons do Brasil tá mais bonito, tem mais botões do que tinha antes.
Tem coisa nova na nave aqui. Motor novo rolando.
Agradecendo do Max do Estúdio Arte SP, o parceiro de sempre aqui, que mantém a nossa nave flutuando toda vez que estamos aqui levando esse som para vocês. Também, se você quiser entrar em contato com o programa Sons do Brasil, anota aí, manda pra gente. O e-mail é produtores_radiousp@usp.br, ou então o nosso e-mail direto, sonsdobrasil@terra.com.br. Quiser curtir a nossa página, entra lá, facebook.com/projetosonsdobrasil. Tudo que a gente tá preparando, tá fazendo, tá rolando, sempre tá sendo postado lá, tá sendo informado. Fernando, a gente sempre encerra o programa aqui com a música do artista convidado, tá ok? Do CD, pra galera, já ouviu aqui algumas músicas tocada ao vivo, e a gente vai mandar aqui uma música do CD aí, escolhe alguma pra gente encerrar esse programa.
Eu toquei aqui hoje no programa uma música de cada CD de estúdio do Teatro Mágico, e eu vou encerrar com mais uma, com o único CD que faltou, que era o Grão do Corpo. A canção se chama Perdoando o Adeus.
Ok, então, encerrando o nosso programa, agradecendo mesmo mais uma vez, Fernando Anitelli.
Obrigado a você.
Caio Bars.
Valeu.
Obrigado. Demais. Que venha mais anos e anos do Sons Brasil no ar aí. Encerrando o programa com Perdoando a Deus, o Teatro Mágico. Voltamos a semana que vem.
Parabéns.
Novo ano, nova jornada pela frente. Muito obrigado. Parabéns a vocês. Vamos lá. Até domingo.
drama da vida ao desatino. E talvez dizer já seja uma reza, já seja uma reza, já seja uma oração dentro de nós. Dentro de nós. Dentro de nós.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.